bastante importante, porque não se sabe exatamente daqui a 2, 3 meses como essa situação que vivemos da pandemia ela estará nas nossas vidas. Então, há uma abertura nessa emenda constitucional, depois eu vejo o artigo, enfim, que diz em termos práticos assim de forma, que havendo necessidade, estando a pandemia ainda com uma efetiva problemática em algum município ou estado, haveria possibilidade dessas datas estabelecidas, 15 de novembro, 19 de novembro, serem adiadas possivelmente para dezembro, mas estabelecendo uma data final das eleições como 27 de dezembro de 2020. Então, o que nós temos, resumindo, Flávio, essa emenda constitucional já promulgada, ela já está valendo. Isso é importante porque tem reflexo também no calendário eleitoral quanto a prazos que haviam iniciado, mas não concluídos até a data da promulgação, e aí esses prazos serão recontados. E os que já foram, o prazo já esgotou até a data da promulgação, esses prazos eles não serão reativados. Então, também é uma outra consequência. Então, o que se tem na prática, né, voltando, nós temos as datas estabelecidas, regra geral para todo o país, 15 de novembro, primeiro turno, 29 de novembro, segundo turno. E uma cláusula em aberto, diria aqui, de que, havendo necessidade em algum município ou o estado como um todo, dependendo da situação da pandemia nesse estado ou município, de haver uma nova modificação nessas datas, né, que passariam até para dezembro, mas sempre como data limite, digamos, do segundo turno, o dia 27 de dezembro de 2020. Isso se daria como? No primeiro momento, por iniciativa do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, né, que contataria, enfim, com o Congresso Nacional, apresentaria essa problemática, e o Congresso, via decreto, aí, concordando com a iniciativa do TSE, estabeleceria, então, datas específicas para o município X ou para o estado X.
O que fica claro é que a eleição sai esse ano, de qualquer forma, não haverá prorrogação de mandato dos prefeitos ou nas datas estabelecidas, ou no máximo até dia 27 de dezembro, tudo estará concluído.
A meu sentir, essa possibilidade da eleição, por exemplo, ser postergada, em algum outro caso, para o ano que vem, me parece assim, algo que não vai acontecer. E espero que, sinceramente, não aconteça. Eu creio que não passa desse ano mesmo.
Bom, então é importante, doutor Gerson, nós destacarmos, né, dentro desta volta, né, a esse pleito para essas datas, aquilo que se especulava, o que muda efetivamente no calendário eleitoral, né, dentro do que já estava mantido e o que agora passa a contar a partir de agosto, é isso?
Exatamente. Mudam alguns procedimentos do processo eleitoral mesmo, como, por exemplo, a de todos nós conhecido, a data inicial para a propaganda eleitoral geral, né, que passa a ser no dia 26, a partir do dia 26 de setembro, né, início da propaganda eleitoral, também na internet, enfim, toda espécie de propaganda eleitoral, dia 26 de setembro. Isso envolve comício, passeata, enfim, entrega de panfletos. A propaganda eleitoral, no geral, começa então dia 26 de setembro. E aí também, né, uma, digamos, uma situação complexa, porque não se sabe lá em setembro como a situação estará e como será possível que sejam realizados alguns atos de propaganda eleitoral, como, por exemplo, uma passeata, um comício, né? De todos conhecidos como são realizadas essas manifestações pró-eleição, pró-candidato, enfim. Esperamos que até lá a situação esteja bem melhor a ponto de esses atos não sofrerem nenhum tipo de restrição. Porque tem uma norma também nessa emenda constitucional, Flávio, é o inciso 6º, o inciso 6º aqui do artigo 1º, que diz o seguinte, que os atos de propaganda eleitoral não poderão ser limitados pela legislação municipal ou pela justiça eleitoral, salvo se a decisão estiver fundamentada em prévio parecer técnico emitido por autoridade sanitária estadual ou nacional. Então, essa norma aqui, primeiro ela estabelece uma regra, não se pode coibir, proibir, restringir propaganda eleitoral, está correto, porque a nossa legislação ela permite a propaganda eleitoral, mas ela também abre aqui um espaço, e que em determinadas situações, a depender de como estará a situação ali a partir do dia 26 de setembro, que é quando inicia esses atos de propaganda eleitoral, possibilitando sim essa norma, ela abre essa possibilidade de que haja algum tipo de restrição, mas claro, sempre fundamentado no entendimento dos especialistas, né, dos entendidos na área sanitária, área médica, sobre a situação em determinado município, por exemplo.
Município que decretar lockdown, por exemplo, né, por uma pandemia aí com alto risco, né, de contágio, seria um dos motivos para mudar essa questão?
Creio que sim, Dan. Creio que sim.
E quem toma essa decisão aí é a nível de Brasília? Quem é responsável por aceitar ou acatar essa decisão de mudanças na propaganda?
A norma, ela parece... Isso vai ser objeto de análise, de estudo para nós também, juízes eleitorais, mas num primeiro momento, numa interpretação imediata aqui da norma, como ela se apresenta, dá a entender que pode partir do juiz eleitoral. Por exemplo, tem Lagoa Vermelha, numa situação de lockdown, ou até de bandeira vermelha. Isso falando só em hipótese, tá, Flávio? Até para as pessoas entenderem também. Uhum. que é algo que a gente vai analisar para o futuro. Mas havendo essa situação de emergência, de status quo que determine um fechamento, uma restrição das atividades sociais como um todo, a justiça eleitoral não fica a par disso. Ela terá que se adequar também a essa realidade que se apresenta no município X. Né? De forma que, havendo essa situação mais complicada da pandemia, aí se possa vir a pensar, enfim, a restringir um ou outro ato num determinado período. Né? E aí vai depender da situação concreta. Mas o que é importante é que, como regra, não haverá limitações. Essas limitações elas partirão sempre de uma situação que se apresente e fundamentada sempre na ciência, sempre na opinião, enfim, nas declarações e no estudo daqueles que entendem bem da situação, das estatísticas, de como a pandemia está se desenvolvendo num determinado município ou no estado. Tá? A fundamentação ela será mais científica, eu diria particularmente científica, do que jurídica. Né?
Perfeitamente. Doutor Gerson, os pré-candidatos, né, que falam em programas de rádio, de televisão, têm até quando para se afastarem desses ofícios?
Segundo agora o novo calendário, a partir da promulgação, a partir do dia 11 de agosto, as emissoras ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato. 11 de agosto, daí a nova data. E ainda voltando às datas, Flávio, que estávamos falando sobre as datas, eu mencionei dia 16 de setembro, 26 de setembro, desculpa, o início da propaganda eleitoral, e também tem um prazo muito importante aqui, que é do registro de candidatura. Último dia para o registro das candidaturas é 26 de setembro, né? 26 de setembro. Do dia 31 de agosto a 16 de setembro, 31 de agosto, 16 de setembro, serão realizadas as convenções partidárias. Esse é o novo calendário, tá? 31 de agosto a 16 de setembro. e até dia 26 de setembro, então, incluindo o dia 26, o último dia do registro de candidaturas, apresentação desses registros, né, junto à Justiça Eleitoral. Então, são dois prazos também importantíssimos no calendário eleitoral desse ano.
Perfeito. As pessoas que não são filiadas a partido nesse período podem se filiar buscando concorrer às eleições ou esse prazo já está esgotado, doutor Gerson?
Como eu disse, esse prazo já está esgotado, né, das filiações. A partir da promulgação da emenda, que, se não me engano, foi dia 2 de julho, a data da promulgação dela, na última quinta-feira, os prazos que até o dia 2 já haviam encerrados, esses eles não reabrem mais. Os prazos que até o dia 2 ainda estavam em andamento, ainda havia, não importa se um ou dois dias, esses prazos eles serão recalculados, eles serão renovados. Isso está bem expresso também na resolução, que é o inciso 4º. Que diz lá, os prazos a vencer, ou seja, aqueles que não concluíram, serão computados considerando-se a nova data das eleições 2020. E os vencidos serão considerados preclusos, vedada a sua reabertura. Então, esses prazos que já ocorreram, eles não serão reabertos. Um exemplo é a desincompatibilização, né? Dos funcionários públicos, por exemplo, dos servidores públicos. Esse prazo ele não havia sido concluído. Então, ele passa a vigorar de acordo com a nova. São 3 meses antes das eleições, né? Aí você, dia 15 de novembro, você retroage...
3 meses antes do primeiro turno é o prazo limite para desincompatibilização de cargos.
De acordo com a promulgação da emenda constitucional, sim.
Os ouvintes interagem, doutor Gerson, uma pergunta aqui. Funcionários de prefeituras que não são candidatos, eles são proibidos de fazer postagens em suas redes sociais nesse período?
Funcionários
públicos, né, de prefeituras que não são candidatos, são proibidos de fazerem postagens em suas redes sociais, talvez no sentido até de manifestar opiniões sobre a questão política ou preferência de candidatos?
E como regra geral, a postagem em rede social ou, enfim, outra forma de propaganda, ela não é proibida se não são pré-candidatos. Eu falo isso em tese, em geral, né? Uma situação concreta eu não saberia como responder a isso, só num processo mesmo para ver a dinâmica dessa situação. Mas como regra geral não há uma proibição.
Não há restrição à manifestação livre do pensamento, né?
Não. Liberdade de expressão não pode ser tolhida.
Então, nós temos aí prazos importantes. Dia 11 de agosto é um primeiro prazo. Depois, nós temos aí as convenções, que iniciam dia 31 e vão até o dia 16.
Exato.
E dia 26 é o último prazo para registro de candidaturas. E já começa a propaganda em rádio e TV, doutor Gerson.
Exatamente. É uma coincidência dessas datas, né? Dia 26 de setembro, último dia, e aqui diz após 26 de setembro inicia a propaganda eleitoral. E aí, na continuidade, temos o que de datas importantes, o próprio dia das eleições, dia 15, dia 29, até dia 15 de dezembro, os partidos, candidatos, enfim, eles encaminham à Justiça Eleitoral a prestação de contas, até 15 de dezembro. Dia 18 de dezembro é a data final para a diplomação dos candidatos, 18 de dezembro. 12 de fevereiro de 2021, daí, é o prazo final que a Justiça Eleitoral tem para julgar as contas eleitorais, né, as prestações de contas. E o dia 1º de março é o dia final para o ajuizamento de representação junto à Justiça Eleitoral, para verificar, enfim, para casos de irregularidades com gastos na campanha dos... O que pode acontecer, então, Flávio, que teremos os candidatos eleitos no pleito, já diplomados, 18, deixa eu só puxar um pouco, 18 de dezembro, sendo diplomados. A postergação dessas contas, a análise final da Justiça Eleitoral vai até fevereiro. e até dia 1º de março de 2021 é que terão os partidos e coligações e Ministério Público, enfim, terão o prazo final para representações contra eventuais abusos que tenham acontecido nesse período eleitoral, principalmente de campanha, né? Que pode acontecer, então, que no ano de 2021, de termos processos judiciais, né, envolvendo a eleição de 2020, com as pessoas já diplomadas e talvez com uma ou outra consequência.
Doutor Gerson, a posse não muda, será dia 1º de janeiro para os eleitos?
Essa não muda, 1º de janeiro.
E outra questão, o fundo partidário de financiamento, né, houve um debate nacional com relação a isso, né, como é que vai ficar essa situação do uso de recursos aí pelos candidatos e partidos, doutor Gerson?
Flávio, essa questão eu não me ative na análise mais aprofundada do fundo partidário. É uma questão muito, muito ligada aí aos próprios partidos e que a Justiça Eleitoral não tem uma interferência, digamos assim, nesse contexto, né? Essa é uma questão de lei federal, enfim, que estabelece aí
podem fazer.
A destinação desses recursos públicos
para os partidos. Mas eles têm prazo também para prestar contas, né?
Tem alguns prazos, sim. Isso são prazos que está na lei das eleições. São diversas situações aqui.
Certo.